voltamos a apresentar Central Manhã.
87,9, você que está acompanhando, está retransmitindo o nosso programa, não sei de onde você é, mas botou aqui, bom dia meus queridos, bom dia você. Olha, falar em bom dia meus queridos, tem uma pessoa muito querida nossa, que é um grande parceiro, né, com vários veículos de comunicação, retransmitindo aqui o programa Central Manhã, que é o Haroldo do Vitalino. Coloca aqui na tela para me ver aqui as fotos aqui no retorno, olha aí a Jalbe Pereira. Olha aí, todo bonitão, credenciado, devidamente autorizado, acompanhando lá na Caixa 30. Bota ele mais mais autoridades. Rapaz, ontem ele só teve só com gente forte. Esse aí é o novo ministro das comunicações. Novo ministro das comunicações, deve lá. Olha aí, conhece esse daí?
É o petista lá, esqueci o nome
que
dele.
Que é o. Fugiu também aqui o. É Humberto.
Não, é Humberto alguma coisa.
É, é o meu xará, meu xará. Que faz parte aí do governo federal. Quem mais? Quem mais? Que ele tá
líder
muita
do PT,
gente
líder
importante.
Do PT no Senado, salvo engano.
É, exatamente. Haroldo Vitalino, Humberto Costa. Muito obrigado. Humberto Costa, rapaz, Humberto Costa. Obrigado, então. Está lá fazendo cobertura, mandando as informações pra gente. O Lucas Gabriel, o Zé Nina, estão lá dentro, foram credenciados, estão acompanhando. E ontem eles fizeram o registro aí dessa movimentação. Vamos mostrar esse trecho aí. Dessa movimentação, de um protesto que aconteceu, invadiram, o pessoal invadiu. Tem imagem mais próxima lá, eles conseguiram imagem lá de dentro. Furaram o bloqueio, Jalbe Pereira, ali na entrada, foi na Blue.
Área Azul.
É, na Área Azul, Blue Zone, né? Entraram lá. Uns manifestantes, porque ali, e aí acabaram impedindo a saída das pessoas que estavam credenciadas, criaram um tumulto muito grande. A polícia agiu rapidamente para impedir essas manifestações lá dentro, porque pode provocar
baderna,
danos.
Vou chamar de baderna, né? Porque quando uma reivindicação ela acontece de forma pacífica, quando você vai requerer alguma coisa, na medida que você entra, que você fura o bloqueio, que você desrespeita, que você dê pedra, isso aí se chama de baderna.
Isso, e a polícia pode reprimir.
Claro.
Jonas Mendes, vamos dividir aí o nosso espaço com o Jonas Mendes e o Nildo Costa, que está lá em Brasília. Primeiras informações com o repórter Jonas Mendes, aquele resumo do que aconteceu na Câmara de Vereadores. Ontem você estava lá, deixou aqui a gente com expectativa de saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, depois que nós vamos a Brasília para saber o que está acontecendo no Congresso Nacional. Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros. Rapidamente aqui, quanto aqui a BR-135, agora há pouco quase que ninguém tinha condição de trafegar aqui próximo à entrada da Companhia Vale por conta de um acidente, já resolvida a situação. E quanto ao transporte aqui em São Luís, na sexta-feira a gente corre o risco de não ter transporte coletivo aqui na capital maranhense por conta de uma onda de demissão que vem acontecendo em uma das empresas, como a empresa 1001, que demitiu em torno de 150 funcionários, de acordo com o sindicato dos rodoviários, até o momento não pagou ninguém, nem um salário, segundo as informações, e muito menos a rescisão contratual. Então, por conta disso, o sindicato estabeleceu, de acordo com o que determina a lei, 72 horas para que se manifestasse. Até agora, nada, e há essa possibilidade de, na sexta-feira, a categoria decretar greve por esse motivo aqui na capital maranhense. Quanto à Câmara Municipal de São Luís, ontem tudo tranquilo, tudo normal, até porque o vereador Marquinho, ele estava sendo aguardado com muita expectativa para fazer um pronunciamento, não compareceu, então ficou como estava, graças a Deus. Que Deus conserve assim a Câmara sempre harmônica, né? Na sua parte interna, e funcionou normalmente. E ontem, inclusive, nós acompanhamos a presença da imagem da Santa Divina, a Mãe Divina Providência, participou de um momento lá no plenário, como estava sendo aguardado. Aí o Vigário falando, vamos...
Divina Providência, que nos abençoa, que nos ilumina, que nos protege, que nos fortalece, mas também que a gente possa ter uma boa parceria com os poderes públicos aqui de São Luís.
Muito bem, estão tentando uma parceria com o poder público aí, o pessoal da igreja, até porque eles estão precisando de construir o seu espaço físico, ou seja, a igreja aí na área da cidade operária. E quanto à possibilidade da área Itaquibacanga ganhar mais uma praça, ou seja, denominada a Praça da Comunidade, vamos ouvir o que fala o vereador Wendel Martins.
Bom dia, essa Praça da Comunidade, que na verdade é um sonho da comunidade da Vila Isabel, que não tem nenhuma área de lazer na Vila Isabel, propriamente dita, e através do governo do estado, junto com o nosso amigo Orleans Brandão, secretário municipalista, nós conseguimos levar e já demos início a essa obra tão sonhada na comunidade. Esse espaço já era um espaço da comunidade, a comunidade que cuida. Lá nós realizamos inúmeros projetos culturais, projetos sociais, e esses projetos, na verdade, que têm o intuito de levar e fazer política pública na comunidade.
Companheiros, a nossa equipe foi acionada agora há pouco por uma equipe que tem relação com a Associação de Feirantes aqui de São Luís, da região central, porque, segundo eles, querem fazer uma solicitação via aqui a nossa reportagem ao município de São Luís, que vai entregar daqui a pouco o mercado da cidade, que vai acolher aí os feirantes lá do mercado central, que vai passar pelo processo de reforma. Amanhã a gente traz essas informações. Um bom dia para os senhores.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Pelo menos 4 notícias aí em 1 minuto, né? Jonas Mendes. Obrigado então, Jonas, sempre antenado. Direto a Brasília com Nildo Costa. Nildo Costa, bom dia. O Derrit resolveu voltar atrás aí com a inclusão, né, daquele trecho lá da proposta que criava aí, que colocava, igualava aí as aqui como, qualificava como terroristas, né? As discussões se aprofundaram aí. E houve um certo recuo, né, por parte do relator. Foi isso, Nildo? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jauber Pereira. Bom dia, você que acompanha o Central Manhã. Essa não é a palavra recuo. É que o presidente da Câmara não agrada muito com essa história de recuo, porque, segundo ele, isso foi criado, isso foi uma narrativa criada, né, para essa história que recuo. Não tinha nada, segundo ele, não havia, era em verdade o que disseram, que sobre a limitação de poderes de atuações da Polícia Federal e esse projeto de terrorismo, na verdade é porque está sendo criado um novo crime, que é o propriedade de território, que é quando o bandido, a quadrilha, assalta a cidade, sequestra delegados, ataca quartéis, fecha acessos. Isso é uma tipificação de crimes que está sendo aí imposto uma pena de 20 a 40 anos. Interessando mais sobre isso. Portanto, inclusive, ontem ele anunciou aqui numa entrevista coletiva ao lado do relator Guilherme Derrit, deputado Guilherme Derrit. Eu até tinha dito que ele era do PL, me confundi, na verdade ele é do PP de São Paulo, né? E aí foi apresentado que é o seguinte: é o marco legal de combate ao crime organizado, esse é o nome do projeto, né? Que aí a discussão se acirrou, né? O governo diz, essa recuo, foi um recuo porque e tal, e continua nessa tecla. Mas vamos acompanhar o que disse aí o presidente da Câmara, Hugo Mota.
Dizer que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país, esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã, almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados.
Pois é, está aí a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota. Bom, o governo e a oposição, eles divergem sobre as mudanças propostas pelo relator do projeto, né, que cria aí o marco legal de combate ao crime organizado. O deputado Guilherme Guerrit apresentou a nova proposta, né, que retira da lei antiterrorismo os tipos penais que poderiam classificar integrantes de facções criminosas como terroristas, e ele também manteve competências da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Vamos ouvir o que disse o líder do PT aqui na Câmara ontem, Humberto Fernandes, quando ele disse que, ainda com cautela, um pé atrás sobre esse assunto, que ele precisa ver o texto primeiro para poder acreditar. Está tipo Tomé, só acredita vendo. Vamos aí.
Então eu quero aqui dizer o seguinte, que a gente está na expectativa do texto, dizer que o recuo dessa parte do terrorismo é uma vitória importante. Eu quero aqui dizer que estava certo o ministro Lewandowski desde o começo, quando defendia um novo tipo penal. Agora, em relação à Polícia Federal, nós queremos, estou dizendo isso com mais cautela, e esperar para ver, porque as modificações e o ataque foi muito grande. Eu reputo e espero que tenha um recuo definitivo nessa área. Em relação à Polícia Federal, eu só queria dizer uma posição, que é a posição expressa agora há pouco pelo ministro Lewandowski. Nós não aceitamos negociar um milímetro de texto se for para retirar competência da Polícia Federal. Eu acho que a mobilização que houve na sociedade, inclusive, teve um papel grande no que foi anunciado aqui há pouco. Então agora nós vamos ficar à espera do texto.
O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, disse, e foi um pouco mais além. Ele disse que conversou, passou o dia todo conversando com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e que essas mudanças foram em consenso entre a bancada do governo e tal, e que se tivesse mantivesse essas mudanças, o governo votaria a favor do projeto. Acompanhe.
Aquilo que é tarefa, que é missão e que é papel da Polícia Federal. E aqueles crimes que poderiam ter ser caracterizado como incluído na lei do terrorismo, porque isso tinha consequências graves para o Brasil do ponto de vista econômico, do ponto de vista da soberania, também foi retirado e o relator anunciou que nós faremos numa lei outra específica sobre esses crimes, não vinculando nenhum crime dessas organizações à questão do terrorismo. Nós consideramos, portanto, vamos aguardar o texto. O texto vai subir de hoje para madrugada e, com base no texto, nós vamos, evidente, avaliar. Mas, pelo que foi exposto, o texto refletindo aquilo que foi dito aqui na coletiva, eu penso que é uma extraordinária e monumental vitória que nós alcançamos. No diálogo, no debate divergente, no tensionamento, mas, sobretudo, no espírito público que é sempre presente nas nossas articulações e ações aqui dentro.
Essa discussão realmente ainda vai longe. Por quê? Porque o líder do PL aqui na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, ele afirmou que o governo não tem autoridade para tratar de segurança pública e ressaltou que o partido quer equiparar o crime organizado ao crime de terrorismo.
Se a decisão do relator for tirar a questão do terrorismo do texto dele, nós do PL temos interesse no projeto antiterrorismo. Não estamos ainda emitindo juízo de valor, até porque o texto do deputado Derrite ainda não subiu. Para nós nunca queremos enfraquecer polícia nenhuma. Todas as polícias são bem-vindas, primeiro. Segundo, o que nós queremos sim é colocar criminosos com armas de guerras na categorias de terroristas e não abriremos mão disso. Entretanto, nós ainda não conhecemos o texto do Derrit, não estamos dando acordo para isso, enquanto nós não vermos o texto. Se o governo quer cantar vitória nesta pauta, o governo nunca teve domínio sobre a segurança pública do Brasil. Os piores índices de segurança pública no Brasil são responsabilidade do governo federal, que armam e permitem chegar a arma até os dentes, em especial no meu estado do Rio de Janeiro, e nós não abriremos mão de que colocar os criminosos no Brasil como terroristas.
Aí, Humberto Fernandes, a discussão vai longe, vai muito longe. Você acabou vendo aí, todo mundo quer aguardar o texto do Guilherme Derrit. E para completar ainda mais, está chegando aqui a Brasília, os sinos já chegaram, né? Os governadores virão hoje aqui para aumentar ainda mais, implementar mais essa discussão. Lembrando que esse projeto estava na pauta ontem, passou para hoje, mas não é certeza. O próprio presidente disse que talvez votaria hoje. Tem que ter acordo, tem que entrar no consenso aí. Os governadores Romeu Zema, do Novo Minas Gerais, Ronaldo Caiado, União Goiás, e a vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, esses já estão confirmados. Também estão esperados o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. Esse é o mesmo grupo, aquele que formou aí um consórcio, né, com o consórcio da paz, depois da mega operação do Rio de Janeiro, que resultou em mais de 121 mortos. Portanto, nós continuaremos o dia de hoje, se assim como ontem foi o dia de todo de reuniões, negociações, assim nós ficamos meio que perdidos aqui, porque uma hora um falava uma coisa, outra hora vinha falava outra, você falava com o líder dizia uma coisa, depois o líder vinha, não, é outra coisa, e realmente ficou todo mundo maluco, até que no final da tarde veio aqui o presidente da Câmara dessa entrevista coletiva, em seguida o líder do governo e o líder do PT, e depois o líder do PL. O bom é que ouvimos todos os lados e nós vamos entendendo essa situação aqui na Câmara dos Deputados. Humberto Fernandes e Jobé Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Em primeiro lugar, meus parabéns pela sua imparcialidade, pela forma como você apura as notícias e como você traz para a gente com essa imparcialidade. Isso enriquece muito, engrandece muito o nosso programa. E, Jalba Pereira, nosso tempo acabou, mas eu vejo muita fumaça para pouco fogo. Eu acho que se faz quando tem um caso como esse do Rio de Janeiro, aí aproveita para poder fazer aquela festa toda. A oposição, quer dizer, a direita, era para nadar de braçada com essa pauta aí da questão do combate às organizações criminosas, a violências e tal. Mas aí falta inteligência, falta QI, né, para poder aprofundar o debate, para poder levar as coisas com mais eficácia, né, para poder ganhar o apoio da sociedade brasileira. Eu acho que o pessoal está meio perdido. Olha, o que está fazendo aqui, eu vi o governador Carlos Brandão, às vezes destaco assim, o pessoal, mas chama muito para aqui para o estado do Maranhão para falar do governador Carlos Brandão. Verdade. Porque o governador Carlos Brandão, que não tem muito essa característica de esquerda e de direita, ele não se posiciona muito nesses extremos, né, ele disse assim, olha, para a gente, numa reunião, para a gente combater o crime organizado, nós temos que ir atrás é do dinheiro deles, né? Para saber onde é que está, quem é que está financiando. Porque se eles não tiverem dinheiro, né, aí eles não vão ter como se organizar, como se estruturar. E já tem aqui, a polícia investiga, juntamente com o apoio aí das organizações, das instituições que trabalham com essa parte do COAF e de outras instituições, para bloquear mais de 200 milhões de reais que fazem parte do crime organizado aqui no estado do Maranhão. Se fizer isso em todo o Brasil, isso não faz com muita zoada, não. Isso faz é no silêncio, na calma, na tranquilidade, na estratégia, né? Direto na ferida, né? Para poder desmontar. Porque o crime organizado não são só essas facções que ficam com esses frangotes no meio da rua tomando celular dos outros, não. Tomando aliança, ouro dos outros, não. estão atuando em diversos setores, inclusive dentro da política. Né? E aí é preciso que haja um trabalho silencioso integrado entre todas as polícias para poder ir no cerne da questão. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.